segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos continuando o capítulo 20, né? Do livro Missionários da Luz. Estávamos conversando sobre a questão da idolatria, que é uma lição belíssima que Emmanuel nos traz no livro Vinha de Luz, né? E que, naquele momento em que Alexandre vê a comoção, porque ele vai se afastar, ele entende o sentimento, ele entende o amor, mas ele diz, né, sobre o desalento, que ele é um servo, um trabalhador, e não tem o dever de ocupar o lugar de Jesus na vida daquelas criaturas. Eu estou lembrando, Berenice, um companheiro que era um dinamizador de mocidade, um trabalhador, um diretor de mocidade espírita maravilhoso, né? Eu sou de uma época em que havia essas direções, né? E ele tinha aquele jovem que seguia, até outros que eram de outras mocidades, gostavam de estar com ele, havia um culto na casa dele, muito frequentado e tudo. E aí houve um momento em que, em função de trabalho, né? Ele não ficou jovenzinho o tempo todo, foi assumir a vida profissional e tudo. E ele ia chefiar uma rede de hotéis e teve que sair daqui do Rio, né? E até sair do país. E aí ele perguntou assim, e agora como é que fica a mocidade? E a mãe dele, espírita antiga, experiente, falou assim, meu filho, se você ensinou a mocidade a seguir a Jesus, ela vai continuar muito bem. Agora, se você levou a mocidade a seguir você, aí você vai ter todas as dores de ter interferido no trabalho da doutrina espírita. Isso é uma coisa muito séria. E é interessante, Berenice, que a gente no Leon Denis teve essa visão. Porque muitas vezes, pelo magnetismo, pelo carisma do altivo, muita gente pensava que as pessoas seguiam o altivo. Então houve uma expectativa na desencarnação do altivo. Eu recebi muitas dessas perguntas. E agora? O céu vai fechar? E pelo contrário, o centro continua com a mesma frequência, até aumentou os estudos, os cursos. Por quê? Para nós que conhecemos, um carinho pessoal, porque o altivo ele se fazia amar. Uma pessoa assim muito cuidadosa com as relações, com a atenção com as pessoas. Então, é um trabalhador, um servidor, né? Mas ele não foi o dono do centro.
É. E, na verdade, ele despertava qualquer um de nós a amar a doutrina.
Isso, né? Então...
Ele era uma porta, né? Ele era apenas a porta.
Isso.
Né?
E aí o trabalho começava, o trabalho distribuído. Então, o que acontece? As pessoas continuam trabalhando e passando, né? Assim, a gente que... Pelo menos quem teve o contato, tudo você passa pro outro esse gosto que ficou no nosso coração, né? E o outro que recebe vai passando, e vai passando, e vai multiplicando. Porque, na verdade, é Jesus e a doutrina que tem que ocupar o nosso coração, né? Não são médiuns, nem espíritos, nem situações assim.
O altivo, ele é uma pessoa, foi um dirigente de centro espírita, que deve ser assim seguido, deve ser estudado a maneira que ele dirigiu o centro dentro da doutrina espírita, porque ele foi um multiplicador.
Isso.
Quantos centros ele multiplicou, né?
Exato.
Quantas pessoas ele orientou, incentivou a pessoa a ter um centro em algum determinado lugar. Ou seja, ele foi um grande multiplicador da doutrina espírita, um grande incentivador. E ele deve ser assim estudado, a maneira dele, que a maneira que ele conduziu, porque ele fez um centro por tanto tempo, sempre à moda de Jesus.
Exato.
Né? Sempre seguindo o jeito de Jesus e não o jeito do altivo.
Exato, né? E aí ele fala, Alexandre continua a falar, é muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. É bem verdade que nos encontramos numa assembleia de corações simples e amigos, e que não cabe nessa sala vastas e maciças considerações filosóficas para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemarmos-nos uns aos outros. Nessa nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre em geral, tem sido tortuoso caminho no qual pisamos sobre os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação, porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos.
Nossa, mãe.
Muito sério, né, gente?
É,
muito sério.
Porque é o Alexandre que está falando isso, né? Essa nossa invigilância. E será que a gente ainda continua sendo invigilante com tantas informações? E quando a gente faz essa reflexão, a gente chega a uma conclusão muito real que sim, que ainda continuamos invigilantes. Então, o que, que está faltando para a gente não ser invigilante? Então, cada um tem que se perguntar o que, que eu preciso fazer, onde é que está o meu maior ponto de invigilância? Porque isso é a orientação dele, que é uma teoria. Só que na prática, nós, pelo nosso sofrimento, na prática também nós estamos sentindo que nós estamos no caminho da invigilância.
Isso.
Então, como é que se faz esse elo, essa ligação, entendeu? De um ponto para outro. O que, que está faltando dentro da minha mente é entrar na minha consciência e eu agir conscientemente na situação da vigilância. O que, que está faltando? E às vezes pode ser o apego à minha vidinha, isso, que eu não quero me desapegar dela, entendeu?
É não saber, né? Eu estou lembrando do Livro dos Espíritos, lá na questão 1009, que Paulo fala, gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo, né? E ele vem falando o que, que nos ajuda a atingir o objetivo, o que, que nos atrapalha. E é essa questão que a gente, às vezes, a gente caminha sem sentido.
É, porque a gente fica assim, dando desculpas. Se eu falar assim, o que torna você invigilante? Aí a gente fala, ah, olha, eu queria me dedicar mais, mas eu não tenho tempo. Minha família é um agente complicador. É, o centro que eu frequento, as pessoas são muito complicadas. Eu não tenho tempo de ir na hora, na disponibilidade que tem as coisas. Ou seja, nós temos sempre uma resposta.
Do lado de fora, né?
É.
E é do lado de fora, né? Porque
agora,
isso aí...
o que falta? Isso. Falta uma
dentro
coisa?
De mim,
é.
Né? Dentro
falta
de mim.
O quê? A vontade. Agora, por que eu não tenho vontade de ser como o Alexandre? O que está faltando para minha vontade ser acionada?
Está me movendo, né?
É.
Você sabe, Lene, se eu conto muito, o pessoal uhum. adora, né? Aquele fato que você... Que, aquela imagem que você traz. Então, observa só. Se alguém falar assim, eu falo o Leon Denis, eu coloco o Marechal, né?
Uhum.
Mas vamos colocar no centro da cidade. Fala assim, olha, lá no centro da cidade, no Largo de São Francisco, né? Vai ter... uma caixa grande com envelopes com 5 mil reais, né? Para as 100 primeiras pessoas que chegarem lá. Eu já vou dormir lá, né? Eu não vou nem... Ah, não, vai ser colocado amanhã, não. Não, mas eu não quero perder a chance. Mas vai dormir a seu relento? O que é que tem? Tem que ter uma noitezinha que eu tenho um sacrifíciozinho, esse dinheiro vai chegar em muito boa hora. Gente, e é um dinheiro que, vamos lá, por maior que seja a quantia... vai chegar uma hora que ou aquilo vai acabar, ou então que aquilo não vai ter sentido, né? Eu tive contato com uma pessoa aí que recebeu um dinheiro, e aí a pessoa assim, Deus, era tudo que eu queria na vida. Mas aí chegou uma hora que eu fiz tudo que eu queria, e ainda tinha dinheiro. E aí eu comecei a ficar numa paranoia da preocupação com aquilo que eu tinha. Eu disse, epa, aí a pessoa começou, foi isso que levou a pessoa a se ligar à obra assistencial. Ela foi se ligando a processiais, assim, variadas, né? Então foi a mulher, foi o filho, né? Foi ele. Começaram a se envolver pra quê, gente? Pra movimentar, porque tudo que eles queriam em termos de vida material, o dinheiro havia resolvido. E aí depois, observa, com o que eles têm de salário, tudo isso, a vida ia continuar mil maravilhas do ponto de vista material. Então, chegou um ponto que aquele dinheiro ia começar a ser um problema na vida deles. Gente, olha só que coisa interessante. Então, isso é coisa material. E vou entrar na questão moral, né? No meu objetivo moral, o que que me leva a não ter o mesmo empenho que eu tenho com a vida material? Não é?
Isso.
Tem que pensar nisso.
Por que que a minha vontade para algumas coisas é 10 e para a coisa que é mais importante
isso.
Não é 10?
Exatamente.
Isso é porque a coisa que é mais importante, na realidade, não é importante para mim.
Exatamente.
Então, se não é importante para mim, o que que eu posso fazer para tornar importante? Então, a gente tem que estudar muito, a gente tem que ler muito e refletir
e
sobre essas questões.
Né? E se estudar, a gente tem que pensar, o que que tá vendo que eu tô me sabotando? Olha, tem uma pessoa que tem uma vida profissional complicada, sacrificadíssima. Aí, e ela sempre fala, né, do sacrifício, como é que é aquela situação da locomoção. Aí a gente tem uma ideia para ela exercer a mesma profissão, mas num outro setor que seria muito mais confortável, muito mais organizado. Aí a pessoa assim, pois é, mas acontece que lá, né, eu vou ter que lidar com taxas de problemas. Você, pois é, mas você vai ter taxas de problemas, mas não vai ter essa multidão desses outros assim. Aí a pessoa, né, fez lá o concurso, a pessoa é capacitada, tudo isso, né? E você vê, é tão capacitada, Berenice, que ela gabaritou as provas todinhas de múltipla escolha. E aí na prova escrita, que era uma coisa muito simples, que era uma questão de prática daquilo que ela já tem, ela ficou por um décimo. O que que é isso, gente? E aí foi uma coisa assim, meu marido, meu Deus, você observa só, é autossabotagem. Porque no fundo ela tá na confusão toda, mas em função desse outro cargo, ela já colocou, não, mas aí tem isso, aquilo, que ela não gostaria de lidar. Então, como na parte da múltipla escolha, tudo isso, ela tem aquele conhecimento todo muito bem, não deu pra ela se sabotar. Mas aí na prova lá, que era uma parte prática e tudo, automaticamente, porque ninguém fica por um décimo depois de ter demonstrado a capacidade daquele conhecimento todo. Então o que que a gente... Aí eu falo assim, olha só, analisa o que que você tá fazendo com você. Aí ah, realmente eu tava meio temerosa, né? Então assumi isso, pois é, aí você faz isso, não é ninguém que tá fazendo, não é a banca examinadora, é a gente que está perdendo o caminho reto da nossa vida.
Porque, assim, se perguntando, quantas vezes nós já morremos e quantas isso. vezes no plano espiritual nós choramos isso. muito, assim, por arrependimento de não ter feito o que deveria ter feito? Quantas vezes eu fico imaginando assim, meu Deus, quanto tempo eu já devo ter perdido? Quantas reencarnações?
E
óbvio que a gente
nós,
sabe.
Né, Brisa, eu posso falar de nós duas? Uhum. A gente tem a consciência exata disso, né? Porque é uma coisa que nos faz mal. A gente, posso falar, eu e ela, que a gente é amiga de conversa. É assim, o perder tempo. Não é se divertir, não. Mas assim, o ocioso não fazer nada, a gente não consegue mais. Por quê, gente? Isso é uma consciência de tempo perdido mesmo.
Isso.
Né?
A gente sabe que todas as reencarnações a gente anda.
Isso.
O máximo que consegue ficar estagnado. Mas, poxa vida, ficar 50, 60, 80 anos sem andar um tanto e depois ficar sofrendo pelo
isso.
leite derramado,
isso.
será que eu vou querer mais uma vez isso? Agora, só que esse passo, ele tem que estar movido na vontade e com um objetivo.
Isso.
Porque muitas vezes a gente também usa esse nome da evolução para
atropelar tudo,
e para
né?
fugir de uma realidade,
exatamente.
Sabe? Então, não é ser fanático, não é... Porque evoluir não é realmente ser carole, ser fanático. Mas lembra que nós estudamos aqui a vida da Joana de Cusa? Porque a Joana de Cusa, quando ela foi procurar Jesus, ela também estava em conflito. Ela estava em conflito com a família, com a sociedade, com ela. Ela estava numa insatisfação com ela. Pelo menos foi isso que eu entendi quando o Divaldo comenta, né? Uhum. Quando ela vai procurar Jesus. E ela fala o quê? O que, que ela fala? Na ideia dela, quando ela conhece Jesus, na ideia dela, na decisão e vontade dela de evoluir, o que, que ela fala para Jesus? Olha, eu vou largar tudo e vou te seguir. E Jesus falou, não, você não vai...
Que aparentemente seria o ideal, né?
É, porque às vezes a gente quer evoluir, mas fala, mas como é que eu vou largar minha família, largar meu marido, largar... Mas
não tem que largar nada, né?
Não é isso.
Tem que aproveitar tudo, né?
E aí, naquela insatisfação, Jesus fala pra ela o quê? Olha, você quer me seguir? Então você me segue da onde você está. E aí ela volta para casa e segue Jesus dentro do lar.
Tem que ser fiel, né? Tem que ser fiel.
É, dentro do lar. Ou seja, aí ela começou a o quê? A compreender aquelas insatisfações dela. Aí é que eu fiz assim, na minha compreensão, ela colocou em prática o que Jesus fala o quê? É, faz as pazes com teus inimigos enquanto está a caminho com ele. Ou seja, os inimigos, no caso, a insatisfação dela como mulher naquela sociedade, com aquele marido meio complicado, com os filhos homens. Ou seja, ela foi fazendo amizade, né, com os inimigos, com aquelas situações que causava aflição e infelicidade para ela. Então, dentro da casa dela, com os problemas dela, ela foi seguindo Jesus, colocando Jesus na prática, compreendendo cada um e caminhando para Jesus.
Exatamente.
Então, se a Joana de Ângeles conseguiu, por que que nós não podemos conseguir?
Não é
aí alguém pode
lei,
falar,
né?
Ah, porque Joana é Joana. Não, Joana é Joana agora, mas naquela época... E
era
lembra,
alguém com as dores que a gente tem, né?
E o próprio Jesus fala pra ela, quando ela reclama do marido, ele fala, olha, mas você está com ele porque você foi a causadora da infelicidade dele, você foi proporcionou ele...
Essa queda, né?
A queda dele, então é por isso que você está com ela.
Agora é hora de reerguê-lo.
É, e ela compreendeu isso. Então, o que, que está faltando eu ter essa compreensão que a Joana de Ângeles teve, a Joana de Cusa teve naquela época? Uma vez que, inclusive, eu sei sobre isso.
Exato.
Né? Então, como é que eu faço agora para que este negócio entre na minha cabeça? Então, é uma palavrinha que o Leon Denis fala tanto, que é uma potência da alma.
A maior potência da alma, é a vontade.
Que é a vontade.
Né?
Você realmente tem vontade de evoluir? Tem essa vontade? Tem vontade de ser como a Joana de Ângeles? Então, se você realmente tem essa vontade, comece amando quem? Seus inimigos. E eu tive uma experiência muito interessante de uma pessoa que eu tive um atrito com ela, que eu gostava dela, tive um atrito, e eu comecei a evitar essa pessoa até que um dia eu tive que assumir, botar nome e falar assim, olha, eu não suporto mais esse fulano. Ou seja, é quando eu assumi que eu estava com mágoa, que eu estava com raiva, que eu botei todos os pingos nos is, no dia que eu assumi isso, eu comecei a pedir para o meu mentor me ajudar a eu vencer aquela situação. Porque era tão bom quando eu gostava do fulano, mas o fulano me decepcionou e eu passei a odiar o fulano. Mas na época que eu gostava dele, eu era tão bom gostar dele, então que eu queria voltar àquela época, entendendo o fulano como o fulano é. E pedindo, olha, foram assim há meses, eu diria até que chegou a ser anos, entendeu? Eu pedindo. E um belo dia, eu tive um sonho, e é como que alguém me falasse assim, olha, você tem que tirar essa tampa. E eu acordei com aquela imagem que eu tinha que tirar uma tampa para poder fluir as coisas, entendeu? E de repente as coisas foram fluindo. E hoje em dia eu sinto pelo fulano o que eu sentia antigamente. Mesmo porque agora eu aceito o fulano exatamente como o fulano é. Olha, mas isso me fez um bem. Isso me dá uma alegria.
Uma leveza, né?
Você não tem ideia, entendeu? Apesar de eu ter sido prejudicada pelo fulano, a alegria que eu sinto por ter me libertado... E nesse final de semana eu li no jornal essa situação da época da ditadura, né, dessa comissão da verdade que está acontecendo. A Dilma, ela falou uma frase assim, muito interessante. Ela falou que ficar na mágoa e buscar a vingança é estar dependente. E ela não quer ser dependente de ninguém. Gente, eu achei isso fantástico, né? Porque, na verdade, eu fiquei dependente da pessoa e agora eu estou livre e gosto da pessoa e aceito. E estou me sentindo muito bem, muito bem. Então, é essa vontade que tem, que a gente tem que, assim, firmar a nossa vontade de querer mudar, né?
E aí, essa questão do caminho reto, né? Houve uma pausa na conversa do Alexandre e a André observa o respeito que ele identificava a todos e tudo. E aí continua o Alexandre comovido. Temos criado muitos deuses à parte. Para destruí-los, muita vez, em profundo desespero do coração. Quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual, em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos em toda, com todas as forças de que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível, a corrigenta ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal.
E mais uma vez ele está falando aqui que a gente confunda a solução com a fuga.
Exato.
Né?
Exato.
Você vê, o que eu falei sobre a Joana de Cusa. No primeiro momento, para ela a solução, mas Jesus sinalizou o quê? Que aquilo ali era uma fuga, não
exato,
era a solução.
Exatamente.
Que a solução era ela voltar e segui-lo dentro da casa. Agora, abandonar tudo para segui-lo seria o quê? A fuga, no caso dela. Cada caso, a gente vê cada com caso, certeza. Foi um caso, porque tiveram pessoas que abandonaram tudo e seguiram Jesus. Uhum. Ou seja, eram pessoas que não tinham o compromisso de resgate dentro da casa, né? Mas também dentro da casa eles não sentiam aflição.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Né? Então, aonde é que está a minha maior aflição? É dentro da minha casa? É dentro do meu trabalho? É dentro de mim mesma? Né? Então, isso aí já vai dar uma referência pra gente. Agora, quando a gente pensa na solução, é uma solução real ou é uma fuga?
Exato. Então, Alexandre pousou em nós um olhar muito lúcido, onde víamos o reflexo de serena emotividade. E depois de longa pausa, retomou as elucidações das despedidas. É por isso, meus amigos, que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando, é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos sugiram o contrário. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre observa. A distância do instrutor, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial do nosso íntimo. A proteção inconsciente que subtrai o protegido ao clima de realização que lhe é próprio elimina o germe do progresso, da elevação e do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula nossa capacidade de improvisação e estimula vícios do pensamento. Então, a gente vê que ensinar é deixar o outro experimentar e até errar. Não é aprisionar o outro ao ponto de vista, à forma de ser, não é, Brenice?
Pois é. Sempre temos que ter na nossa mente que tudo tem que ser a moda de Jesus e não a nossa moda do nosso jeito. E na dúvida, é só a gente se questionar. Como é que Jesus agiria? O que ele falaria? E se a gente tem coragem ou não de segui-lo, vamos pensar, vamos refletir hoje sobre o comportamento, a decisão da Joana de Cusa, né? E vamos segui-la dentro da sua força, dentro da sua determinação de seguir o Mestre. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.